Copa de, da maioria das equipes, dos que tem jogadores convocáveis, é agora. Então é tudo final de Copa do Mundo pra todo mundo agora.
E olha, eu tô dando uma olhada aqui na tabela do campeonato enquanto a gente conversa. Eu sei que parece um certo clichê isso, estamos de volta à Rádio Jovem Pan com Esporte em Discussão. Mas assim, difícil encontrar jogo fácil. Eu tô pegando aqui jogo que eu acharia que era óbvio.
Sim.
Ah, o Flamengo em casa contra o América Mineiro. Não vai ser fácil.
Não, mas o time bem trabalhado pelo Lisca, que eu trabalho mais longevo, inclusive.
É isso aí.
Em Série A hoje, né?
O Cuiabá jogando em casa.
Cuiabá é time
difícil
chato.
Difícil pra caramba
chatinho.
Lá.
Chatinho.
Chato. Vocês têm alguma previsão daquelas absurdas que a gente sempre erra de quem pode figurar na parte de baixo da tabela?
Ah, sempre quando começa...
Os pequenos, né?
Juventude, Cuiabá... Foi.
Juventude eu não acredito. Juventude eu acho que cai.
Não,
já tô derrubando.
Sempre que logo assim.
Nem começou. Não, Juventude cai toda vez.
É uma das...
Os outros ainda ficam. Juventude
penca direto. Eu já sou meio mureteiro. É. Muro Beto é assumido e já falei por quê também. Mas a pior coisa que acontece nessa semana e aconteceu demais é o seguinte: é você falar quem vai ser o campeão, quem vai pra Libertadores, o craque artilheiro, ok e tal. Mas o pior exercício é exatamente esse, porque não é a torcida.
Quem
gente.
Vai cair, né?
É o quem vai cair e todo mundo guarda.
Mas todo mundo.
Eu nunca lembro quem que eu falo que vai cair, mas alguém vai lembrar porque você falou. E quando você fala e não dá certo, zicou,
perfeito. Tá,
mas vamos lá, sair do
alguém
muro.
Alguém tem que falar.
Vamos sair do meio.
Aqui, ó, saindo do muro. Ó.
Vamos lá.
Olha, eu tô olhando a tabela aqui. Já na tabela
bem
já
faz assim,
ó. O campeão, o América, porque
já tá em primeiro na tabela.
Não, pra mim o América não cai.
Não.
Eu acho que não cai também.
Ele já tá na liderança. América Mineiro.
Já tá na liderança.
Atlético Paranaense.
É boa essa liderança.
Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. É porque tá ordem alfabética. O time com a letra A.
Esporte sempre coloca nessa.
Mas sabe que não tá em ordem alfabética? Olha que esquisito essa lista.
Não é não?
Dá uma olhada.
Aí,
você vê. Ceará, Fluminense, Inter aí. Bragantino.
Aí,
fala
não,
é o
Bragantino.
Então, pra cair com a pior campanha, São Paulo.
São Paulo, a pior campanha.
Pior campanha aqui, ó.
Esporte, Santos e Bragantino.
E o Vitória sempre era sacaneado, porque normalmente o Vitória tá no G4.
Ó, me cobrem, eu vou passar agora os rebaixados.
Agora eu vou... Não, vamos falar aqui.
Vocês estão prontos? Vocês não estão preparados?
Eu tô preparado. Você vai falar?
Eu vou soltar os rebaixados.
Eu preciso achar o que eu mandei.
Bom, Juventude cai. Perdão, Juventude, já era. Caiu. Cai em 20º, cai em último.
Peraí.
Outro time que vai cair, infelizmente, eu não quero que caia, mas é o que vai acontecer, cara. O Cuiabá não vai dar conta. Com toda a sua gestão, não vai aguentar o peso. E depois vem as duas pesadas. A Chape cai pela primeira vez e o Corinthians. Então aí os quatro rebaixados do Brasileirão 2021. Não, Vamp, pelo amor de Deus,
eu tô falando mais
de
técnica, técnica mesmo.
Nada, no, zero a ver com rivalidade.
No fundo mesmo. Então,
maior respeito pelo gigante bicampeão do mundo, se ele se considera assim, o Corinthians.
Se considera,
Mas eu acho que o Corinthians não tem time pra brigar.
Eu já vou
o Santos pode cair também.
Eu, já vou, eu achei pode... aqui meus vaticínios.
Fala seus quatro.
Que eu mandei pra alguns lugares de imprensa, então, pra não manter uma coerência, porque eu já fiz isso algumas vezes.
Programa de informação.
Peraí,
vou anotar. Bom, primeiro que me perguntaram. O craque do campeonato, ainda bem que não me perguntaram. Artilheiro, na dúvida, é o Gabigol,
Luciano,
Gabriel Barbosa.
Artilheiro. Uhum.
Pode ser, bom.
Foi
bom,
artilheiro ano
bom,
passado.
Bom. Sim.
Bom, primeiro, então, os que caem. Aqui, e já falar os que caem não é fácil. Eu não tô falando na ordem que cai, que vai ser.
Não, mas que vão cair.
Os que caem.
Vai.
Quem tem imagem, viu? Quem não tem, um abraço.
Libras aqui, não, pra quem não. Bom, eu vi, tá, só, mas eu não acho que o. Mas vai cair também. Eu acho que ali tem uma estrutura.
Vamos que vão cair.
Agora
se quem vai estar lá em cima? G6? Não necessariamente nessa ordem.
Dá pra falar.
Tá, embora eu quero que seja nessa ordem.
Palestra.
Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, Inter e Fluminense.
Aí ele fala de voz aí, o outro pra cair.
E o Grêmio? Eu coloco o Grêmio. Eu troco o Grêmio pelo Fluminense.
Tanto faz. Agora embaixo os caras falam, pô.
Eu uma vez disse
no ar que eu achava que o Bahia. Eu vou trocar o Grêmio pelo Fluminense nesse G6.
Podia figurar na parte de baixo. Foi o termo que eu usei. Sabe o que isso me rendeu? 800 então. Directs de ameaça da torcida do Bahia.
Te falo.
Falou que o Bahia vai cair, bora Bahia, minha porra.
Sabe que
eu não falo mais.
Sabe?
Pra mim o Bahia
uma
tá
sem. Uma pergunta aí, eu comentei o jogo de São Paulo nessa semana, o cara só falou mal, pô, eu só falei bem. Você que sabe o que é, que disse que vai me pegar na rua, vá pro inferno. Eu tenho certeza.
Vai te pegar
que...
na rua?
Você
eu vou seguir esse cara também.
Aliás,
você,
deixa eu ver,
quem salvou, quem salvou o Bahia mesmo. de tudo, salvou todo mundo, foi o Sport. O Sport ganha do...
O Bahia tava pra cair.
O Fortaleza vai e faz o serviço. Toma três em casa do Bahia, arrebentou o Vasco.
Verdade.
Bahia tava lá, até o último momento, nas últimas
rodadas. Bahia se safa,
Bahia mas tava lá, quase caindo.
É um brasileirão que Série B que tem. Vasco, agora, Botafogo, Curitiba.
Agora o que tem também... É, bom, sobre quem cai, eu acho que tá ali no bico ali o Juventude, Cuiabá.
É muito difícil, né?
Também a Chapecoense entra nessa.
O Jonathan Cafu no ataque.
Talvez ali o Atlético Goianiense. Ó, o Sport também tem dado trabalho ali na rabeira. Ali, ultimamente também tem ficado lá embaixo.
Mas vai lá e ganha do Inter na rodada final do campeonato.
E aí ganha do Inter. O Sport passou sufoco ano passado também.
Absurdo, né, cara?
Agora,
vocês não acham que nem Corinthians, nem Santos, né, esses times não vão passar sufoco nenhum?
Não, não. Para ficar entre vocês.
Eu acho que não.
Para cair não, mas não voltar na altura do normal.
Mas tem que tomar cuidado aí.
Porque o Santos, assim, eu não sei o que esperar do Santos. Eu não imagino o Santos ganhando muito de ninguém, assim. Tomou um passeio do... Cara, o Santos jogou duas vezes... O Santos e o Barcelona é um desastre, né? Põe Santos contra qualquer Barcelona, é um inferno. Já. Esse ano foram duas vezes, né? E enfrentando o Barcelona humilde. Não foi aquele papo
e do Barcelona. Santos, e o Santos faz parte ainda do rol dos nunca rebaixados,
dos,
né? São Paulo, pois Santos e Flamengo. Então, tem que tomar cuidado aí pra essa temporada. O negócio dessa temporada é que antigamente não, né? Em várias ocasiões já ocorreram de os times pararem, e essa paralisação, o time que estava voando, ficar mal ali. Foi paralisação de Copa do Mundo, Copa
São Paulo
América.
Já também,
Dessa vez, como o Campeonato Brasileiro continua, o Coquinho também fala Copa do Brasil, enfim, terão jogos aí na sequência.
Bem, semana agora
quem
já tem
tá
Copa
voando
do Brasil.
Vai
Copa do
Brasil. Continuar voando. Então não tem paralisação pra acabar aí com o ritmo aí dos times.
Né? Com essa primeira rodada, pra você que tá acompanhando o Esporte em Discussão, tá meio por fora, não tá sabendo quem vai enfrentar quem, passo aqui os jogos importantes pra vocês. Então,
vamos lá.
Cuiabá e Juventude, pra começar, com os 0x0. 0x0. Bahia e Santos, São Paulo e Flu.
1x1.
Cuiabá
Bahia e Santos. Não, vamos
Bahia
rapidinho.
Santos
Bahia,
vai
quem passa essa primeira rodada? Bahia vence o Santos.
Bahia ganha o Santos.
Eu acho que empata.
Empata. São Paulo e Flu no Morumbi.
3x3.
São Paulo 2x0.
3 é bom. Pra mim,
São Paulo 2x1. São Paulo
2x1. Galo e Fortaleza lá em Minas.
2x0.
Galo ganha. Opa,
também acho. Aqui é a loteria esportiva, você já vai anotando e fazendo suas escolhas. Flamengo e Palmeiras no Maracanã, 1x1, eu acho.
2x1, Flamengo.
2x1,
Flamengo. 8x8.
Flamengo ganha. Ceará e Grêmio, jogo difícil.
Eita.
O Ceará Grêmio é favorito lá, hein?
1x2 Grêmio.
Eu sei pelas casas de apostas. O Grêmio é favorito lá no Ceará.
Ceará 2x1.
Ceará 2x1. Corinthians e Dragão, o Atlético Goianiense em Itaquera.
1x0 Corinthians.
1x0 também. Economizou os gols que gastou.
0x0, eu acho.
1x1.
Chape e Bragantino, mais um 0x0.
0x1.
0x1.
0x1 também.
Bragantino 1x0.
Eu vou no Bragantino.
Atlético Paranaense e América Mineiro.
2x2.
Atlético Paranaense 2x1.
1x1.
1x1 eu acho também possível. E aí o jogão pra terminar a primeira rodada, uma homenagem ao torcedor colorado, Inter Esporte, lá em Porto Alegre, jogo que reedita
vai ser uma tragédia.
Inter, agora... Até porque se esse resultado não tivesse sido negativo, o Inter estaria, teria comemorado.
Esse é 1x0, depois do 1x0 o Inter comemora e fala, agora vocês ganham,
1x0.
Exatamente. Agora que
não precisa.
Que legal. E aí, como o Vamp falou, a gente tem já no meio da semana Copa do Brasil, que vale um dinheirão, é importante pra manter técnico, pra estrutura.
O que mais paga, aliás.
É o que mais paga. O Palmeiras encara o CRB, por exemplo. O São Paulo encara o 4 de julho.
De
é
piripiri.
Isso, né? Se não me engano.
Piripiri.
Então, expectativa tá mais pro Brasileirão. Eu não imagino
os dois
nenhum
atropelam
gigante caindo.
Adversários. Tanto São Paulo quanto Palmeiras.
Ainda sobre os grandes paulistas, algum comentário, alguma avaliação que vocês acham importante a gente fazer? E peço para participar o amigo que nos ouve em casa pelo 931-600 Decores. 931-600-220.
Boa, Fredão.
Errei.
931-200-620.
931-200-620. 931-200-620.
Isso
é 11. O WhatsApp da rádio aqui.
Eu tenho um amigo que é maravilhoso, que ele faz assim, trabalha no comércio, é aquela coisa, né, CPF. Aí ele nem não tem o que fazer na vida, né? Ele pede o CPF, a pessoa começa a falar, ele para no meio da pessoa, porque a pessoa reconhece que ela não consegue parar no meio. Né? Tem que fazer isso, você não consegue, nem fica perdendo tempo da pessoa.
Que tem que ser o corrido.
Tem que ir direto, né? Exato. Mas enfim, só para falar o seguinte, só para também eu ficar mesmo mureteiro, dar as minhas opiniões. Eu entendo que Palmeiras e São Paulo vão brigar sim pelo título,
tá.
E Corinthians e Santos vão brigar pela primeira página da tabela. Ou seja, tentar
tanto
chegar
Corinthians
entre os 10.
Quanto Santos.
É, claro, um vai chegar na frente do outro, né? Mas prevejo... Digamos, quem vai chegar na frente, para ser mais objetivo, para eu sair de cima do muro, quem vai estar na frente entre Corinthians e Santos?
É,
muro.
Sei. Mas dá para tirar os... Eu não, tiro os dois aí, cara.
Jogadores
acho... Assim, eu tiro tá os muito... dois da conquista
acho
do título.
Acho que o Corinthians. E eu, o Corinthians tem jogador mais rodado, claro.
O Santos está com muito de moleque,
confio,
né?
Também acho. No Silvinho. Eu confio no Silvinho.
Mas bom, os dois, nenhum dos dois para a conquista do título.
Não,
esse
não,
ano,
não,
infelizmente, não.
Mas também sem
nem
sofrer,
Santos nem Corinthians.
Sem sofrer.
É, não, e quero também só fazer uma ressalva. Vamos pro intervalo rapidinho na rede Jovem Pan. Seguimos no YouTube Panflix. Do Corinthians, né? Ele já teve uma reunião com o Duílio e deixou claro que a intenção dele pra frente é recuperar o Jô. Já vai dar uma oportunidade pra ele como titular. É, e quer usar a movimentação que tá dando muito certo do Fred no Fluminense, uhum, como uma referência pro trabalho do Jô. Que ele pare de ficar preso entre os dois zagueiros, que ele possa sair, virar um garçom também, fazer o pivô. É, enfim, é um dos caminhos que ele optou aí, a direção já aprovou essa ideia, até porque o Jô ganha 700 pau, tem contrato ainda, não quer ir embora nem nada. É, quais são suas expectativas? Ele vai atuar mais nas áreas que ele conhece melhor do campo, ou ele vai se aventurar a fazer experiências com ataque? O que vocês estão esperando, assim, Silvinho? Vamp também.
Já estamos indo para junho, né? Já estamos indo para 6 meses.
Sim.
E nada de entrar em forma, né?
É, pois é.
Tem uma hora, sim, que você não entra mais, né? Deu 6, deu 1 ano.
É.
Se seguir então, assim, o Jô tá pode...
Falando, o Jô...
Pode ir lá para Nazaré participar,
não,
do Barba
já. Não, todo falando, pô, Jô, você precisa entrar em forma, você entrar em forma. Já estamos na metade do ano. Corinthians já eliminado de quarto paulista, eliminado da Sul-Americana, não foi para Libertadores. E agora já tem... Começa o Nacional pro Corinthians domingo e já tem a Copa do Brasil... No meio de semana, com o mesmo time, ele joga, sim, contra o Atlético Paranaense.
Eles se vão se conhecer muito bem, né? Esses
Atlético Paranaense duas vezes, né?
O que você acha, Lian? Nessa pegada do que o Vamp disse, assim, é a questão de recuperar o Jô tem que partir dele, isso, quer dizer.
Sim, sim, o Jô tem que se ajudar também, né? É. O Jô, que é um jogador extraordinário, tem uma história fantástica no Corinthians, ajudou o Corinthians, não teve o título brasileiro há 3 anos atrás aí, foi. Foi o Jô que praticamente...
E gol no último jogo, né?
Exatamente. Aquela... O Jô, enfim, tem uma capacidade de finalização muito boa. E se ele puxar realmente essa ideia do Silvinho de puxar como o Fred... Você vê o Fred na rodada de meio de semana contra o River Plate. Ele não fez gol, mas deu 2 assistências fantásticas,
né?
Para o gol.
Genial,
então
o Fred
é um jogador excepcional.
Mas o Fred é muito mais jogador que o Jô, né?
Ah, muito mais.
Tem isso também.
Não tem dúvida. Muito mais jogador, um dos maiores ídolos da história.
Entrou em forma, já tá bem na Libertadores.
E o Jô pode sim fazer esse papel, porque não fazer o pivô, ele faz muito bem o pivô também, enfim. Eu acho que o Silvinho pode ajudar ele a melhorar essa característica. Apesar do Silvinho ter sido a terceira opção, eu acho que ele pode fazer um bom trabalho. Porque teve o Renato Gaúcho,
sim,
né?
Sim, depois recusou. Teve o Aguirre.
O Aguirre recusou.
Ainda o Lisca foi.
Ainda foi o Lisca. Ele deve ter sido lá pela quinta opção, mais ou menos. Mas foi uma opção boa pro Corinthians. É uma prata da casa. Vamos ver agora se isso daí vai virar dentro de campo, né? Se ele vai conseguir realmente implementar toda a sua filosofia. Ontem eu vi um vídeo lá do Corinthians. Enfim, ele passando as diretrizes, dizendo: eu confio em vocês e quero que vocês confiem em mim. Então, se os jogadores, legal, já confiarem nele, já é um grande passo.
E tem um grande passo também, a gente sabe que a identificação dele com o torcedor, né, com o time, a história, sim, do Silvinho como, né, tendo vindo do, uhum, Corinthians e tudo, passagem importante pelo Corinthians. Essa passagem derrotada dele como técnico do Lyon, é importante ressaltar aqui que não começou um desastre, né? Ele começa, quem já foi lá dar uma olhada na história, ele começa com 2 goleadas,
sim,
bate o Mônaco, acho, por 3-0, goleia
o Niger. Ele sai, se não me engano, 8º colocado, com 11 jogos, com mais derrotas do que empates e vitórias.
Sim.
E o time vai longe, que é o time do Lyon, que evidentemente chega longe na Champions, mas é, de novo...
Chega a bater o Leipzig, né?
Leipzig,
fora, lá na Alemanha,
mas
e tal.
Assim, e ele com o Silvinho, mas é assim, 11 jogos, gente, Dá pra você dizer que o cara é um gênio ou que é um jegue? Não dá, né?
Não. Ele já deu entrevistas dizendo que ele gosta de linha de quatro, que ele conhece o sistema, que ele domina as funções. E eu acho que isso pode ter cada vez mais um peso, né? A gente brinca com os termos chiques que o Mauro usa às vezes, ou... É, eu não sei nem os termos que... Box to box, in and out, terceiro terço no campo.
Não, 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 isso eu uso menos ainda. Não, nem Mauro não,
a linha alta.
Mauro Ford, os comentaristas profissionais.
A linha alta.
O touch case
é um pouco exagerado. Não dá pra falar... Primeiro, qual é o terceiro terço, o último terço, o primeiro terço, o segundo terço?
A linha alta.
É mais fácil... Defesa, meio campo, ataque. Linha alta eu gosto, mas
o cara... Luxemburgo falava muito isso. Ele, ó, o negócio é 4-3-3, é 4-4-2, não tem essa... 4-2-3-1, 4-3-3. Tudo bem, às vezes tem, muito, mas o Luxemburgo falou isso daí. Tem
até porque não é questão de conhecimento tático, é de matemático. Ah, claro. O time joga no 4-4-2, vem cá, tio. Tem um cara lá, cadê o outro cara? Quatro, é um fantasma. Sim, sim, não entender de tática, claro. Entender de matemática.
É olhar pra imagem.
Agora
ali
tem
campo.
O seguinte, nessa coisa que vocês falaram aí, que ele quer jogar em linha de 4, é o Corinthians, as melhores partidas que o Corinthians fez nesta temporada... Foi jogando no 3-5-2.
Exatamente. Então, e ele já atuou em 5-3-2 no Lyon.
Primeiro que ele atuou como tudo, né? Como o próprio atleta mesmo, né? Barcelona, Celta,
sim.
Arsenal. Trabalhou com o Mantini.
Trabalhou com o Mantini na seleção.
Não é só...
Que eu não acho uma grande coisa trabalhar com o Mantini, mas todos...
Não é só ter trabalhado. Ele também já foi dirigido por vários treinadores, né?
Sim.
E você pega isso também, né? Você pega isso no dia a dia.
Com certeza, né? Maneira de trabalhar, orientações. Sobre essa identidade corintiana do Silvinho, pro torcedor mais jovem, que já comemorou o título pelo WhatsApp, agora como torcedor jovem São Paulino também, o Silvinho é tricampeão paulista pelo Corinthians em 95, 97, 99, ganhou o Brasileirão de 98, Copa do Brasil de 95.
95,
titular. E, enfim, trabalhou com o Mano, com o Tite, é um cara que tem o Corinthians na sua vida, né? Desejamos boa sorte. Acho que o cara tem que começar bem num clube do tamanho do Corinthians, né? Ele fez várias etapas como auxiliar até chegar no Lyon.
Aqui, aproveitando que anda Jovem Pan, que eu nunca tive coragem. Eu fiz uma entrevista muito legal com um programa que eu tinha em outro centro de custo. Muito legal, na casa do Silvinho, e falamos muito sobre o Barcelona, muita coisa, e fiquei muito encantado. E era aquele programa pro final do ano, a gente deixou na gaveta e tal, porque para eu poder ter alguns dias de férias. Aí o programa ia entrar no final do ano. E aí o Silvio me liga: quando vai entrar? Eu falei: dei a data, 28 de dezembro. Tá, sei lá. Eu acho que era isso, 28, 29. Uma semana antes me liga a produtora e fala: Mauro, seguinte, sabe o programa? Eu falei: sei. Então, sem querer apagamos.
Ai. Mentira! Aconteceu isso,
apagaram
mesmo?
O programa inteiro. Não foi boa. Não é que não foi boa, não existe mais.
Não existe.
Eu vou pro saco. Deus. Uma hora de uma entrevista. Brilhante, não minha, mas do Silvinho. Silvinho
falando coisas
e incríveis. Até hoje estou aproveitando que eu já vi, porque eu não tive coragem de falar com ele.
Silvinho, foi por isso que não foi pro ar,
não,
cara.
Foi, não é que ele foi, não. Ele foi literalmente pelos ares.
Ele não existe.
O sistema.
Que programa.
Não existe, pulverizado. O inteiro foi pro saco.
Pulverizado.
Podemos gravar, né, Silvinho?
Eu tô te devendo, mano.
Caraca, cara, que história.
Só isso.
Que
absurdo.
Então, agora isso eu nunca me aconteceu, não é? Bom... Então, o Silvinho que deu essa entrevista maravilhosa pro Mauro. Mauro não tem culpa. Isso. Ali, alguém do
entrevista
outro
centro fantasma. Quer dizer,
normalmente a culpa é minha. Eu que ia pagar, fiz bobagem e tal. Mas
alguém
não, nessa
que vacilou. Só concluindo a carreira do Silvinho como técnico até agora, como informação mesmo, ele tem a licença da UEFA Pro, que é o nível máximo, né, para treinar na Europa, por isso treinou o Lyon. Mas antes de chegar ao cargo de treinador do Lyon, o Silvinho foi auxiliar no Cruzeiro em 2011, no Sport em 2012, no Náutico em 2013, no Corinthians 14, na Inter de Milão 16, 14 a 16 e na Seleção Brasileira. O cara tá há 10 anos se preparando como auxiliar. A gente fala muito dos técnicos jovens, né, que chegam. Pô, esse é um cara que é ex-jogador, que conhece bola.
Deixa eu falar, uma oportunidade dessa é uma oportunidade única.
Pra ele ou pro Silvinho?
Tá trilhando até?
Não.
Pro Silvinho.
O Corinthians é gigante.
Claro, é gigante. Mas tô dizendo, não é uma oportunidade. Parece uma oportunidade muito legal pro Corinthians também. Pegar um cara muito capacitado, imagino que por um preço muito abaixo também do resto do mercado.
Sem dúvida.
Por uma aposta, né?
Tá trilhando o mesmo caminho do Carille. Quem sabe tem aí a mesma vultuosidade aí no trabalho. O Carille foi um técnico fantástico.
E com um histórico de bola, né? Que o Carille não tinha, né?
Enfim,
com histórico
exatamente.
O Vamp, o jogador, né? Quando chega um técnico novo, sem mimimi, assim, ele tem um respeito maior pelo cara que é jogador? Ou não quer dizer nada? Ele vai
já
lá
tem um respeito, porque a gente sabe quem é.
Fala, pô, ele faz aquilo que eu não, faço que bem.
É, né? Mesmo se jogou com o cara?
A gente já sabe quem é, as cobras com veneno e sem veneno. Silvinho não é veneno.
Silvinho é veneno.
A carreira dele. Os caras vão olhar, não, ó, o treinador ainda não é, não fez nada. Mas sabe, pô, o Silvinho
jogou no Barcelona. Arsenal, Barcelona.
Arsenal, sabe, uma carreira.
De sucesso, todo mundo, né?
Sabe, seleção brasileira, os caras já respeitam. E engraçado que eu tava falando assim, ó. Você pega aí, ó, o Abel, ex-jogador. Fernando Diniz, Silvinho,
Crespo
e Crespo. Aqui, só aqui em São Paulo.
Todo
não,
jogador.
Aí o do Red Bull Bragantino, não, acho que não foi.
É, né? Quem que é o técnico do Red Bull mesmo?
É, não, foi, assim? É, não foi.
Barbieri.
É,
o Barbieri.
Barbieri. Barbieri jogou alguma
não,
vez.
Mas não foi, não foi, não, não foi Cobra com ele.
Eu quatro, acho que ele chegou a jogar no Flamengo.
Nível, não desse nível que eu tô falando. Desses quatro aí.
Sim.
Desses quatro.
Não aí, mesmo.
Aí você vai pro Rio de Janeiro, o Flamengo.
Rogério.
E Roger.
E Roger.
Duas Cobras com veneno. Cuca jogou muito também no Atlético Mineiro.
É verdade, é tudo Cobra com veneno.
Aí você vai pro Rio Grande do Sul, os dois eu não...
Não, não, todos muito jovens.
Não, não, não tem carreira de atleta profissional.
Não, não,
não tem, Ramires não.
Ramires e o Thiago Nunes também não foi.
Também não.
Então tá tendo uma oportunidade muito grande pra alguns...
E-jogadores.
E-jogadores, né? O Guto Ferreira não, eu tô falando do Fortaleza. Quem é o treinador do Fortaleza mesmo, né?
O do Fortaleza...
É o argentino lá, né?
Argentino,
é o argentino novo que eu também não sei.
No Bahia também o Dado... Também
não, foi. Cavalcante também é muito jovem.
No esporte também não.
É o Juan Pablo Vojvoda.
Então, isso, assim, Vojvoda. Você pega Chapecoense, Cuiabá. Não tem. Ó, tem seis times de ponta aí que tem ex-jogadores.
É verdade.
Se você pegar.
Agora, tem essa questão. Só uma coisa, né? Quando o atleta jogava, porque isso aconteceu até com o próprio Rogério Ceni, enfim, ele jogava. Era companheiro do time e depois ele virou treinador do cara. Aí como é que é desse jeito?
Aí rola,
né?
Aí,
porque aí tem o mesmo respeito. Rola, rola, desse cara. Rola, tudo bem, no rola, caso de Rogério Ceni, assim, tudo bem que ele já era o líder em campo.
Por exemplo, eu trabalhei, na minha carreira só aconteceu isso uma vez, que foi com o Agnaldo Liz.
Sim, zagueiro.
Eu tinha começado a minha carreira, ele começou no Vitória,
uhum.
Baita de zagueiro, todo mundo queria assistir com a seleção, é. Pra ver Palmeiras, Grêmio, tudo. Teve algumas lesões no Palmeiras de joelho. E aí... Jogamos contra aqui, nele, no Palmeiras, no Corinthians. Já no final da carreira, eu vou pro Vitória. Ele é contratado pro lugar do Oswaldo de Oliveira. Ele é contratado, ele é o treinador.
Tá.
O Vitória contrata eu e Edilson. Aí morava no mesmo condomínio que ele, já era meu amigo. Jogamos juntos. Aí eu falei, ô Agnaldo, como é que você vai me dar dura, hein? Na... Me fala aí. Aí Edilson falou assim, ó. Vai fazer 2 anos eu tava fazendo você de gato de peteca, você do Palmeiras lá na zaga. Eu digo, como é que você vai chegar assim pro grupo, pro Pedro, pro Nenê, pro Leandro Domingues, pro Obina, o Xavier.
Obina.
Como é que você vai me dar dura? Me fala aí. Aí ele vai ficar falando, mas eu preciso da ajuda de vocês.
Sim, vamos fazer
teatro.
Eu
quero me consagrar. Beleza, isso foi uma vez só que aconteceu na minha carreira. O Edilson já aconteceu, sabe com quem? Vocês não vão acreditar com quem? Renato Gaúcho.
O quê?
É, Renato Gaúcho, treinador do Bahia.
Ah, é, o Renato treinou o Bahia.
Foi,
é verdade.
Renato foi treinador do Bahia e o Edilson estava no Bahia. E Renato e Edilson foi amigo. Edilson falou: vem cá, quem jogou mais, eu ou você? Eu quero ver como você vai me dar dura.
Bom, e aí, quem jogou mais, mano?
Quem é Edilson e Renato?
Edilson e Renato.
Ah,
não, preciso te perguntar.
São diferentes.
Quando você tem uma Copa do Mundo nas costas, aí a balança já fala assim, vup.
É. Isso é diferente.
Ah, mas os dois jogavam. Mas
os dois
jogavam demais. Eu acho meio equilibrado.
Aí são titãs com
titãs.
Os dois jogaram demais.
Aí são titãs com titãs, né?
São, gigantes.
É equilibrado.
A gente tá falando isso por causa de quê? Por causa do Silvinho, né? Talvez. O Cássio, quando olhar pro Silvinho, o Gil, o Fagner, os caras que tem mais moral, e o Silvinho vai olhar pra eles também e saber que os caras também tem bagagem, não é qualquer um.
Sim.
Principalmente dentro do Corinthians, se há um respeito maior.
Não, existe alguma...
Não que você vai olhar assim pro Mosquito, pro Natel, né? E não respeitar, não. Ô, irmão, a carreira foi feita, tem que olhar diferente mesmo.
Claro. Também.
Embora hoje, né, Vampeta, não é nenhuma crítica, embora no fundo seja, e até porque a gente é responsável.
E com todo o respeito, né?
Com todo o respeito, já desrespeitando. Hoje as pessoas sabem cada vez, infelizmente, menos da história, tá?
Sim.
Então, e ao mesmo tempo que é muito mais fácil saber da história. dá um Yahoo, dá um Google, dá pra você checar que é o Silvinho, cara. Então, assim,
é só
mas o pessoal não sabe. É, eu então, concordo, assim, cara. É um pouco mais complicado. Essa coisa de, pô, você não conhece, meu, de novo, dá a gulgada, dá
uma Yahoo. Tem um pouco a ver, Mauro. É assim, eu defendo total o atleta que conseguiu chegar lá e venceu todas as etapas que ninguém conseguiu e ganha 700 mil reais por mês, tá tudo ótimo. Mas pra mim tem uma coisa de que hoje a gente tem poucos ídolos no futebol brasileiro. Só que todo mundo tem um Porsche, tem uma Mercedes, tem uma BMW, o cara sai tranquilão do trem. Tá com a vida resolvida e não é ídolo. Não é. Sim. E aí a gente pega os ídolos dos clubes dos anos 90, dos anos 80, às vezes o cara tá sem grana, tá lá passando.
É isso aí. Ídolo, o cara que o torcedor olha, a maioria, fala, aliás, é o cara. A maioria.
Não é esse lateral ruim aqui, não é aquele
e ao mesmo tempo, por conta da legislação, uma série de coisas, você fala, pô, é absurdo que tá ganhando, o cara de repente ganha uma baita bala já na base. Mas que se ele não ganhar, ele vai para a segunda divisão de Portugal. Exato. Ou vai para o Manchester City. É.
Por exemplo aqui, né? Sextou, né?
Sextou. Qual o esporte de hoje depois?
Não, sextou. Por exemplo, saindo aqui do esporte de discussão.
Tá.
Eu vou almoçar. Eu, Edilson, Miller, Luizão.
Tô convidado para essa
Everton resenha, Júnior.
Que isso?
Marcelo Silva. A gente botou os papos de dia de bola.
Onde vocês vão estar o Mundial inteiro ali?
A churrascaria aqui, do lado aqui.
Tá.
E aí... O Debrecen aqui na churrascaria de um amigo nosso aqui, que é o pessoal da Pan, vai. Pô,
maravilhoso.
Já levei o Leandro. Nunca
fui.
Bota você aí. Bota você. O Pilhado, quando tiver,
levar os caras. Vou levar o Pilhado, vamos juntos.
Foi eu, Leandro, Mauro, Márcio, semana passada. E Fausto. Então a gente vai pra lá botar o papo em dia. A gente vai falar um monte de coisa de bola. Não é porque tá essa galera toda. Todo mundo jogou, todo mundo ali, ó. Vai estar o Mili, campeão do mundo, o Júnior.
Marcelo, que é a figuraça.
Então gigante. Vai ter uma galera, o Nenês aqui, vai uma galera. E aí a gente tava falando assim. Necessariamente na época que a gente jogou que pode ser treinador.
Sim,
tem a competência de.
Exato.
Se eu pegar assim, ó, o Júnior, campeão do mundo, pra mim, ele jogou muito mais que o Roberto Carlos no Palmeiras. No Palmeiras.
Sim,
no
jogou
Palmeiras,
sim,
do mundo, sim, jogou Palmeiras ele é fundamental. Na Copa do Mundo ele jogou contra a Costa Rica, ele foi o melhor jogador em campo. Ele deu
na final de 99 do Libertadores, o melhor em campo foi o Júnior.
Agora eu quero saber se depois.
Crucial título mundial de São Paulo.
Olha só, aí você chega assim e dizer, ó. Manda o Abel embora. Júnior, vai lá dar dois treinos lá pros caras.
Não é bem assim, né?
Tem motivação, tem técnica.
De novo, o que eu falei do Silvinho, ele conhece muito de bola, o Roger também.
O Silvinho já se preparou pra isso.
Se preparou, mas ao mesmo tempo conhecer muito, e mesmo se preparar para treinador... E não é só hoje, sempre você precisa ser capaz de gestão,
de
fazer motivar,
motivar as pessoas,
de entender. Por exemplo,
não é fácil você controlar
a história do futebol brasileiro foi o Oswaldo Brandão. O Brandão, o pessoal falava, inclusive quem se dava bem, se bobeasse, não sabia quantos jogadores tinham em campo. Mas ele tinha a gestão de grupo tão impressionante.
O gestor, administrador.
Desacelerava o momento tal, e de saber quem escalar no momento certo e como gerir, isso é impressionante. E o Brandão, ao mesmo tempo, era um cara que se demitia durante os trabalhos, brigava com todo mundo, mas no final das contas o pessoal gostava. Então, em alguns momentos, em alguns grupos mais ou menos, essa capacidade às vezes é mais importante do que se conhecer tanto de futebol, de tática, de estratégia.
Concordo, consegui motivar.
Porque
você
tem que, na verdade, você também tem que ser um controlador de egos, né?
Porque,
jogador
cada vez mais. As pessoas, que é o mais difícil. Pô, o cara tá jogando mais que eu, o cara tá recebendo mais oportunidades.
E aí o cara não aceita o banco, mas pra equipe o outro é melhor.
Em cima disso, o Vamp citou o Júnior. E a gente lembrou da partida da Costa Rica que ele é o melhor em campo.
Grande Júnior.
Fala real, Vamp, como é que fica a cabeça do Júnior depois daqui? Aquele jogo.
Ah, essa é boa, né? Essa
é muito boa.
Aí o Brasil elimina, a gente termina...
Primeira fase.
A primeira fase, o Filipão poupou alguns, né? Por causa do cartão, pra entrar na outra fase limpa. Vamos pegar a Inglaterra.
Não, a primeira Bélgica. Né?
Primeira Bélgica, depois Inglaterra. Aí o Júnior fala, será que o Filipão tá na dúvida e tem o Roberto Carlos no próximo jogo?
Como é que é, Bélgica?
A gente termina o jogo, ele ganha porque tinha o melhor em campo, acho que ganhava.
Júnior melhor em campo.
Ele deu passe, marcou, fez gol. Né, gol de Edmilson de bicicleta,
passe por lá. Inesquecível.
E aí eu e ele começou a carreira junto no Vitória, né? Ele e o Dida. Olha que negócio fantástico.
Os três na Copa do Mundo.
Vitória.
Sensacional.
Dedo Júnior e junto. Chega pra ir uma Copa do Mundo, o Vitória tem que tomar orgulho disso. E nós também, né?
Claro.
E morava no mesmo quarto. O Júnior morava no quarto de frente e eu e Dida morava no mesmo quarto. Dida dormia em cima do beliche e eu embaixo. E aí, tamo de folga. O Filipão deu a folga, saiu e o Júnior pra jantar. O Júnior falou assim, era quarto individuais, né? O Júnior fala, será que
Filipão
vai ter dúvida o próximo jogo? Eu digo, velho, deixa eu te falar um negócio.
Dúvida do quê, velho?
É Roberto Carlos, o dinheiro é igual pra todo mundo aqui. Se perder a Copa, perde quem jogou. quem ganhar, ganha todo mundo. Fica quieto.
Fica tranquilinho.
Já basta Luizão, que treinou no time titular outro dia, achando que vai jogar no lugar do
Ronaldo.
Eu tenho uma participação muito grande nessa Copa do Mundo. Nenhum atleta.
Maravilhoso.
Quando tiver um jantar dos 23, todo mundo quer saber, de vez em quando faz alguma coisa, a gente tem um grupo. Mas isso não é bom em grupo, não. Isso tem que ser visto, olhado. Porque eu vou chegar assim, velho, pra ir pra uma Copa do Mundo, você primeiro joga o quê?
Você joga
as eliminatórias. De 18, eu joguei 15. Mais do que todos eles, todos. Na Copa do Mundo, eu não sou o titular. Mas eu contornei pro Luizão querendo ser titular, Júnior querendo jogar. Filipão querendo matar os caras. Quando a gente desceu, que a Turquia tava 1-0, eu peguei o Filipão, vamos botar isso no livro dele. Eu seguro ele, falei, vai lá, ele tá descendo, eu bafo no braço dele e falo, ó, dá moral pros caras.
Bota todo mundo.
Ele ficou me olhando, não dá dura não, que a gente vai virar. Dá moral pros caras. Aí ele olhou, foi, deu moral. Tanto que quando a gente empata.
A gente vai virar.
Quando a gente empata, ele bota aí o Luizão e Denilson. Aí quando eu. Chama o Vampeta, digo, pessoal, mas tá 1-1, né? Mas eu botar atacante.
Não, você falou que era pra dar moral, vamos nessa.
Não, então quer dizer assim, eu tive várias participações, tanto que todos eles, quando. A foto dos 23.
Essa talvez uma das suas grandes participações da carreira.
Me pertence. Foi eu que levei todo mundo pra bater, que eu falei assim.
Vamos.
Eu sentei no banco, foto, tá lá a Alemanha perfilada, os árbitros e a seleção brasileira. Pô, eu joguei eliminatória. Ronaldo não jogou um jogo nas eliminatórias. Pô, o Gilberto Silva, o Clebson não começou como titular, já estão ali. Esses caras vão ficar pra história e vai aparecer só meu nome em um pedaço. Que os campeões do mundo aparecem só.
Vamos
bater uma foto. Peguei aqui. A galera assim e falei, embora. Os caras falaram, digo, bora bater foto, que se der certo, vai ficar os caras pra história. Os caras, mas pô, mas o Peter, mas não pode, então vai sair com 12, irmão. Que eu tô.
E eu saí com 12. Eu tenho um quadro.
Aí, cara, foi todo mundo. E pode ver, Fred.
Os caras são agradecidos a você até hoje.
Esse negócio, não, mas é mesmo. A primeira Copa
é em 1930, né?
Zé Roberto tava machucado, não jogou.
E o Dene também, do Fluminense, que chegou.
Exatamente.
O Paulo Baier.
Eu tô dando uma olhada agora aí, na foto.
Você,
aqui,
não, você vai olhar as fotos dos campeões mundiais de Copa do Mundo. Não tem todos os. Não tem
o Vamp.
É só
de
aliás, uma coisa absurda. Até recentemente, só ganhava medalha. Os 11 que estavam em campo.
Que isso? Que é isso também?
É absurdo, cara.
Que é um absurdo.
Então agora que eu vou. Agora tem mais potencial meu.
Vou te falar um negócio. Na foto, quem tá mais sorrindo é o Vamp. É, olha essa foto. Você tá assim,
lógico, é o rei do camarote, é o rei da
Aí eu nem sabia. Eu nem sabia que
você tem uma ideia.
Ia ser melhor do mundo. Eu tô lá do Cacá.
E os caras devem ser agradecidos a você. Você tem uma ideia.
Marcos do lado do Cacá, Dida do outro lado.
Se eu não me engano, em 2006 só, a Federação Inglesa fez um evento chamando os atletas presentes ou familiares dos que tinham morrido, por exemplo, o treinador Alf Ramsey. O treinador também não ganhava.
O pessoal de meia-meia.
O treinador também não ganhava. Pra eles se receberem, enfim, uma medalha. Eram só os jogadores, cara.
Tá vendo? Então,
um negócio absurdo.
Participação absurda.
Mas, olha, falando nisso, falando em participação absurda, um agradecimento aqui ao Bruno Torelli, o Vegeta, que trabalha no canal do Zico. Trabalho maravilhoso, até porque ele tem procedência. Ele é neto do Barão de Itararé, um dos maiores gênios do humor brasileiro e é um cara muito querido. E ele trabalha no canal do Zico, ele está te cobrando algo que eu já te cobrei e vou te cobrar de novo, que é para gravar, especialmente pro canal do Zico.
Lógico,
Galinho. A famosa história do você e do Evaristo lá no Corinthians no treino. É porque aquela dá para contar lá no YouTube, não dá para contar aqui na rádio.
Então, será que não dá? Outro dia a gente mostrou a foto do Lisca. Vamos pro intervalo, voltou.
Não dá.
Essa sem máscara. Vai ou volta? Vamos? Então vamos pro intervalo rapidinho. A gente fica no ar, na rede, no YouTube, onde todos os absurdos podem ser ditos. Lembrando a você que nos acompanha com todo garbo e educação, que semana passada a gente foi buscar a imagem do Lisca com uma berinjela no bolso.
Então vamos mandar um abraço pro Luizão.
Alô, Luizão!
Mandou a medalha.
Tá nos acompanhando e mandou a medalha aqui.
Então, né, quando a gente ia pra seleção, eu lembro que chegava em Teresópolis, todo mundo terno e gravata. Tinha que chegar de terno e gravata.
Sim. Né? Hoje quem viu Neymar chegando ontem?
Não, isso assim, ó. Pra quem foi pra ele assim?
Bem bonitinho, né?
Não, assim, do eu tô te falando assim. Não, o cara que. Às vezes o cara, quando tem uma convocação só, você já fala que é jogador de seleção, né?
Sim. Como Polga.
É, É, o Polga teve mais de uma. Não, ele teve mais de uma, ele já jogou.
Algumas, mas
eliminatórias, tudo. Eliminatórias, jogos amistosos. Ele fez gol antes de ir pra Copa em jogos amistosos. Aí que ele. Aí que ele garante. Ele garante a vaga, ele e Kaká. Ele garante a vaga, ele e Kaká. E a gente fala assim, pô, já tive na seleção por quase 50 convocações. Copa América, Copa das Confederações. Uma Copa América campeão, duas Copas das Confederações. Por pouco eu também não vou fazer uma Olimpíada. Aí quando a gente vê esses caras se apresentando, chapéu pra trás.
É,
de camisa, aí você.
Fone, não ouve ninguém na torcida.
Aí fica. Reto. Aí às vezes fica difícil. Não que não possa, é uma evolução. Mas quem já teve ali sabendo que.
Ou é uma mudança.
Ah, é uma mudança. Respeito, é uma mudança. É uma mudança. É, aquilo, é, uma, é representando.
O da conquista que aquilo
representando significa. O país.
É, exatamente. Quando é que você vai, né, ser escolhido eles pra representar teu país e aparece
não
lá
tem mais o
uma
mesmo
caixa
peso,
de som,
né?
A então. Sobrancelha cortada, ou não sei
então,
o que.
Então aí já não é o lance. Financeiro, né?
E ó, no melhor estilo.
Coisa que você. Ah, cantar um hino. Eu brinco mesmo, fala a verdade. Se tiver que ir pra guerra, eu corto os dedos pra não dar tiro em ninguém, pra não ir. Mas pra ir pra disputar.
É uma guerra também, sem ir pra Copa do Mundo, ó, defender então, teu país.
Quando eu vejo esses políticos aí, que estão eleitos por nós. Que
mas
roubam...
jogaram aonde, né?
Não, aí eu posso discutir.
Jogou aonde?
Você foi eleito pelo povo pra representar o povo e estão fazendo merda.
Sim. Uhum.
Eu já representei o povo, já fui muito fazer bem. Alguma competição sim. Pelo meu país.
Sim.
Cantando
e
hino.
Em Brasília então, deu cambalhota
não,
mesmo.
Assim, não. Vem isso tudo. Pra quem se preocupa com isso? Pra quem se preocupa com isso? Eu fico vendo através e digo, não é possível, velho.
Na década de 80 e 90, a seleção brasileira era uma ansiedade. E tinha aquela disputa Rio-São Paulo. Ah, quem vai ser mais convocado? Era uma ansiedade
e parava o
tremenda.
País, gente. Pô, eu tenho uma memória assim, lúdica quase. Eu tenho uma memória infantil. O Brasil entrava em campo, era 5 gols, sim, 6 gols. Não, sempre.
Mas
era um desastre,
jogo,
um 2-0.
Muda muita coisa, né?
Hoje em dia é ridículo. A gente entra pra empatar com a Bolívia. Ô, Tite... Eu preciso homenagear o Tite toda vez aqui. Valeu. Valeu por afundar o futebol brasileiro, Tite. Muito obrigado.
Eu gosto do trabalho do Tite.
É, bato, tem que levar, tem que entender se tiver correr o terceiro tempo do campo. Tem que escolher a família do Tite.
Gosto de algumas entrevistas dele. Eu lembro, sempre falo que é. Nunca se tomou
nada. Dudu nunca foi convocado.
Eu sei,
isso vai, isso vai cair sobre seu ombro.
Não,
vem cá, cadê o Dudu?
A gente tá na rádio ou tá no YouTube?
Bom, eu os dois.
O Lucas Veríssimo tava no Santos. Ah,
perfeito exemplo, Lucas Veríssimo.
Precisava de uma convocação, não foi. Só foi pro Benfica.
E ajudar na venda também se ele fosse convocado.
Não, mas já tá vendido.
Aí foi.
Um ótimo zagueiro. Primeiro, não dá
mas
pra convocar.
Quando jogava aqui no Santos, não podia ser convocado. Aí foi não, botou podia, a camisa do
Benfica,
foi e até foi, machucou. Que ele se recupera.
Mas, eu gosto do trabalho do Tite, acho um baita trabalho.
Um baita trabalho. Um aquele baita contra-ataque trabalho. De churrasco que a gente tomou da Bélgica foi incrível.
Não, mas mérito da Bélgica de, no jogo. Embora foi o time que mais criou chance daquele jogo, foi a baita atuação do Courtois. Ele tem falhas, ele teve erros, e claro que teve, mas eu gosto e acho que é o melhor treinador pra seleção brasileira.
Mas você tá errado. Então tá tudo certo. Vamos seguir.
E, respeita sua opinião de ele, você tá completamente errado. Todo tira o microfone.
Você tá errado. Eu sou fã de Mauro Betti. Eu venero suas opiniões, muito mas obrigado. Sobre o Tite você tá errado. Tem jeito. É, eu trago aqui no melhor estilo que fim levou do Milton Neves.
Absurdo.
É, a seleção de 2002. Só pra gente passar pro próximo assunto rapidamente. Não. Aonde estão os campeões do mundo? Então, só pra gente lembrar deles aqui como a gente tava fazendo.
Eu lembro de um.
Marcão tá com 48 anos.
Em casa.
Tá não vai fazer 48, 47.
Tá em casa, não atende ninguém, não fala
não atende ninguém.
Deixa lá. Tá no sítio, eu vou falando um por um.
Então vamos lá, Marcão, fala, Vamp.
Tá no sítio, não atende ninguém, não fala com ninguém. Só quando ele precisa.
E eu trago lá do profissional. Ele também produz cervejas artesanais e tem uma linha de cara.
Quando precisa aí fazer uma propaganda, ele convida os amigos pra estar na propaganda com ele.
E é
isso.
Criador de memes.
Eu não vou negar nada do programa de informação, senão o cara morre.
Cafu.
Cafu, o cara mais brilhante, uma das melhores pessoas do mundo.
E tô devendo a bebida.
Do mundo.
Pô, os dois
toda quinta, você acredita? Toda quinta ou quarta-feira, ele sai, Cafu mesmo, faz um macarrão com salsicha, distribui pra várias comunidades.
Ele mesmo faz.
Ele fazendo com o pessoal.
A fundação,
na raça, né? Ninguém ajuda a fundação.
Jardim, Irene,
fechar.
Cafuzão.
O país desse que tem um bicampeão. Deixaram deu, fechar Marcelão, a fundação, um Cafu. Fechou. Aí,
fechou a fundação.
Fechou. Olha o país como é que é. Olha os políticos como é que é. Os caras querem saber de onde que veio a Covid. Vamos lá.
Pois é, né? Veio da China, já que a gente teve essa... Só pra completar. Vamos lá. E aí, do lado profissional, né, o Cafu, ele ainda faz parte do comitê organizador da Copa do Mundo de 2022.
Respeitado.
Monstro, Cafu. Lúcio.
Acabou de se aposentar.
Era titular no Japão, né?
Acabou de se aposentar o ano passado. Tá vendo o que vai fazer.
Tá, pela informação aqui que eu procurei, tá fazendo cursos ainda.
Parou o ano passado.
O senhor zagueiro, três Copas do Mundo.
Tava no Gama ou no Brasiliense?
Três Copas do Mundo como titular do Brasil não é pra qualquer.
Tava no Gama ou no Brasiliense?
Senhor mesmo. As investidas do Lúcio, as incursões do Lúcio na frente.
E foi salvo pela sorte, que não teve o Tony Cerezo. Ele falhou terrivelmente no gol da Inglaterra, mas o Brasil virou.
Foi.
O Cerezo falhou terrivelmente de outro jeito.
Michael Owen fez o
não, e ele tem o gol, ele tem o gol do título da Copa das Confederações também, de cabeça, né? O gol no último momento lá é do Lúcio, lembra? Rock Júnior.
Tá na Sport TV.
Tá no Sport TV, verdade, chegou agora no Sport TV. Chegou a passar pela Ferroviária e tal. Edmilson.
Tá no São Caetano.
São Caetano.
Ele fez um time próprio.
Uma passaria.
Ele
fez Sky.
Um time próprio, o trabalho daqui em Santa do Parnaíba.
Tá empreendedor.
Fazendo um reality.
SBT, e claramente um empreendedor.
Um trabalho muito legal.
Com crianças carentes.
Sim, é um trabalho maravilhoso. Um reality muito legal para ajudar jogadores.
Que legal.
Aliás, meus pêsames que perdeu o pai do Milo.
O Edmilson.
E só tem um problema na vida atual, que ele comenta jogo no SBT ao lado do Mauro Betti.
Eu fico lá vendo, jogando amendoim em vocês, no SBT. Adoro a transmissão.
Monstro, Edmilson.
Roberto Carlos.
Trabalha na TV Real Madrid. Tá lá em Madrid.
Da TV Real Madrid.
Monstro.
Que da hora, o maior que já passou por ali. Ele chegou a passar também pela Índia, né? Pelo Delhi Dynamos em 2011.
Rico, foi
e é embaixador também do Madrid.
É pra pegar uma moeda aqui.
Ricardinho tá lá no Sport TV e, se não me engano, ganhou um processo aí de 25 milhões uns 3 anos atrás em São Paulo, né? Sim, tá tranquilo. Não sei se ele recebe isso aí tudo,
mas tudo bem.
Tá relax.
Excelente comentarista.
Gilberto Silva.
Empresário de jogador.
Empresário de jogador.
Galo, a figura maravilhosa também.
Fenômeno, tá com o Valladolid, tocando a vida incrível dele.
Fenômeno tá bem. A torcida quer matar ele lá na Espanha.
Porque tava passando de barco.
Ele e o Bruno Galhaço. A torcida do Valladolid quer matar os dois.
Mas ele tá muito bem e teremos novidades no mundo das séries com o Ronaldo.
Vai ter série.
Esse aí tá muito bem. Mais de um bilhão, tá tranquilo.
O Ronaldo é o cara que mais acumulou patrimônio.
Outras coisas mais também do Ronaldo também nessa área. Muito legais.
O Ronaldo. Ele é capaz de tudo, é um fenômeno.
Paella,
fez as coisas que ele fez lá na Barra da Tijuca e continua venerado pelo povão. Fenômeno, eu te amo. Sabe quem não ama o Fenômeno? Os únicos que não amam o Fenômeno? Os vizinhos do Fenômeno. É que nem com a Adriana Imperadora. Fora isso, todo mundo adora o cara, velho.
Vamos
pro quarto, não.
Rivaldo, com a nossa camisa 10.
Monstro.
Mora em Orlando.
Tá em Orlando,
Se diverte com o Mickey, os vídeos dele é só correndo na esteira.
Bicicleta, lá em Orlando.
Tá coberta melhor fisicamente que muita gente ainda,
viu? Rivaldo, um gênio da bola.
Melhor do mundo.
E aí o Gil, talvez o maior que eu vi jogar, Ronaldinho Gaúcho. 42 anos de idade, o bruxo.
42?
Vai fazer 42, tá 42.
Teremos.
O que ele tá fazendo aí depois da última etapa, né? O último capítulo do Ronaldinho foi aquela. A prisão domiciliar, de Hollywood. Primeiro
Paraguai.
É um bom filme. Novidades.
Eu não posso falar.
Foi vacinado em Dubai.
Ainda não posso falar.
Sem passaporte, foi vacinado em Dubai.
Ganhou cidadania dos Emirados Árabes.
Agora ele é cidadão árabe.
Separou, foi casado com duas ao mesmo tempo. Tá legal.
Ronaldinho, teremos
ou não novidades em breve.
É? Mas dá uma dica aí do que a gente tá falando, do que tipo de coisa. Pelo amor de Deus.
Eu não posso falar.
Mas não conta o que é, mas joga ali em volta. Mas dá um salzinho assim. Pô, mas aí o cara que tá acompanhando pra discussão tá curioso também.
Esperamos ter novidades.
Goleiro Dida.
Treinador do Milan.
Treinador de goleiros do Milan. Tá bem, né? Treinando um baita goleiro, mas um baita goleiro que tá.
Agora o craque, o cara da seleção, Anderson Polga. Onde anda o craque da Copa do Mundo?
Fazendeiro, tranquilo, lá no sul.
Belete, o autor do gol da final da Champions.
Diretor do Cruzeiro.
Fazendo palestras também.
Diretor do Cruzeiro, não dá pra comemorar. O Belete é legal, né? Conheci ele uma vez.
Tá aí com os projetos muito legais também. Ele vai ter uma exposição que só não teve ainda. da Champions aqui no Brasil, muito legal, a gente tá ajudando, trabalhando junto também, o Belete ajudando muito, porque ele conta uma história de vida que é fantástica, ele fez um gol pelo Barcelona.
Aquele gol.
O gol da aquele final gol. Paris da virada
aquele gol. É, Kleberson, o cara que quando o Manchester contrata é a grande estrela.
Tem escolinha, né?
Ele tá apresentado Ronaldo. Um cara
um que tal Cristiano Ronaldo lá, mas a estrela é o Kleberson.
Escolinha nos Estados Unidos. Escolinha de futebol.
Esse tá feliz, Davi.
Tá lá.
Eu entrevistei o Kleberson no passado, uma resenha muito legal.
Tá na terra do tio Sam.
Lá no, passou pelo Fort Lauderdale Strikers.
Ah, tá lá.
Filadélfia Union. Acho que ele tá no Filadélfia ainda.
Tá por lá.
O Júnior. Tem um restaurante em Minas, né?
Não, ele continua fechou, tendo, tá fechou. Aqui comigo, tá aqui, tá indo pra churrasco, tá indo pra churrasco comigo e
vai
tomar
ser contas as últimas.
Agora,
Denilson vai estar hoje, não?
Não.
Denilson tá na TV, a gente tá no jogo aberto, lá na Band. Juninho Paulista, que tava na CBF, continua na CBF.
Tá na CBF, ele é diretor da CBF, diretor de seleções.
Edilson tava na Band, não tá mais agora, tá na Band ainda.
Tá saindo no programa agora,
tá com a Renata. Tá com a Renata, programa da Renata, tá. Luizão vai te encontrar daqui a pouco.
Luizão é empresário de jogador. Tá
e
com...
faz. E também tá fazendo.
Tá na Band também, Band Esporte. Tá no programa do Band Esporte.
Rogério Ceni, técnico do Flamengo. É. O Kaká tava com o Orlando City até alguns dias atrás. Não sei se ele
tá
continua
mano,
no projeto.
Tá amando, casou, tá, querendo, tá de boa.
Ele tinha participação.
Tá no São Paulo lá.
O Kaká tá amando. Eu adorei.
Pelo amor.
E quem não ama o Kaká?
É, e o Kaká se casou bem também. Tá tudo certo. O pessoal casa bem. E o Filipão, né? Pra terminar aí, tem o Filipão do elenco do Mundial.
Também tá. Talvez tenhamos novidades.
Você não falou não? De uma pessoa e eu, pô.
Ah, pô, você tá aqui,
eu
né,
tô
mano?
Aqui.
Como assim? Você é o nosso demais, vamp rei da
resenha. Eu tô
o
aqui.
O cara que organiza o baba lá que sai na Globo.
Eu tô ripando. Tô ripando pra pagar as pensões.
Aqui o nome
a
é trabalho.
Sério, tamo junto, vamp.
A bolsa de aposta é tão grande pra que eu... Não vou. Não vou. Tem, como é que se dá?
A sabedoria
do Cidade Supremo, como é que você
vai lá? Polimento do tempo.
Mas não, você...
Habeas corpus?
Não vou.
Você tem todos os habeas.
Eu tinha um colega na faculdade de direito.
Tudo em dia. O Vamp não brinca serviço.
Ele brincava que ele habeas corpus,
em dias
eu
ainda não reclama, viu? Em dias ainda...
Grabemos corpus.
Em dias ainda reclama. Se não for dia 5, for dia 8, cobra 3 dias de juros. É brincadeira isso.
Tem algum Bartira da seleção que você não pode contar? Sabe o que é o Bartira, né? O cara que tudo que ele tem, o Bartira. Não sei se... Tem alguém que ficou aí nos corredores do filme Boleiros, não, galera não, que tá afundada no álcool aí que você não pode contar.
Todo mundo bem.
Graças a Deus, bom, time bom. De 2002 tá, né?
Bom, vamos para as notícias agora ruins aqui do dia. Daí, vamos para agora a nossa parte dark do Esporte em Discussão. Começando pela dupla que eu, pô, e de um desses eu sou muito fã ainda, mas não dá para aplaudir essa palhaçada. Robert Arboleda, pra começar, não satisfeito com aquela ridícula decisão de vestir a camisa do Palmeiras, lá numa aposta, agora tá aí, indo pra eventinho na Zona Leste, cheio de gente, 100 pessoas, festa e tal, sendo que, pô, nessa semana o Luciano, atacante, colega dele, perdeu a sogra, perdeu o sogro, ambos pra Covid, e esses caras não têm um pingo de empatia. Eu não passo nenhum pano, quero que eles vão pro inferno. Acho um absurdo isso. Não faço. Então, quem faz e fala e tal, que passe pano. Eu acho zoado isso. Se tiver que sair pra trabalhar, eu entendo. Tem um protocolo todo. E tem que lembrar que ao lado dele tava o craque tricolor David Neres. É, o Ajax certamente vai saber lidar com essa situação do jeito deles.
É, David por Neres, enquanto... acho que não vai embaçar nada, não, que já vem vacinado. Não,
mas a vacina não permite já... a zona.
Se ele não é flagrado, ele pode voltar pro elenco, contaminar o elenco.
Exatamente, é exatamente. São Paulo já um escândalo de decisão dele.
Eu tô aqui, o São Paulo...
Você imagina, o amor do torcedor São Paulino, se o Arboleda não é flagrado, volta e o time pega a Covid? É. Meu irmão, eu não quero ver esse cara pintado de ouro. Pode ir embora amanhã o Arboleda, pra mim.
E ele
não
fez um
mais.
Partidaço.
Jogão, jogaço. Mas pra mim o Miranda chegou num grande momento. Pra gente lembrar que zagueiro é o Miranda. O Arboleda pode ali.
Miranda é outro nível.
Mas hoje o Arboleda é o jogador com São Paulo,
tenho aqui as informações.
Paulo, né?
Só lembrando, claro, a gente tem que acabar fazendo referência ao caso do Gabigol, e eu espero que o tratamento seja igual ao tratamento pesado dado ao Gabigol na ocasião. O Pilhado até
pagou
defendeu
110
ele
mil,
não
né?
tinha que ter pago 110 mil, que só pagou porque ele é famoso. Eu acho que tem que pagar isso e muito mais.
Ah, eu
o exemplo
ele ter
é
pagar.
Péssimo. Tudo bem, eu não sou boleiro, pra mim
ele
o exemplo é terrível.
Ele podia tomar a multa do Flamengo, mas ele pagar não, é um absurdo. Que...
Eu acho que ele tem que dar, eu acho que ele tem que, eu, da mesma maneira não, que eu acho, eu tô esperando a China ser cobrada, os trilhões de dólares de prejuízo de ter deixado o mundo de joelhos. É, mas ninguém fala muito disso. É outro assunto, é. Tudo bem. É, enfim, rolou uma blitz. A gente já conhece aquele time de primeira divisão formado por capitão Alexandre Frota, que vai lá na... Olha só, nós temos que falar aqui da parada que é bissexual aí, parada é isso, pesadão.
Cara, o mundo tá de cabeça.
Pois é, o Alexandre Frota virou polícia, ele cola lá na... faz a moral. Lá foi ele que chegou.
Um reality show, né?
Reality. O dono da boate tentou, no melhor estilo do cassino, distribuir máscaras correndo pros clientes, como se isso fosse resolver alguma coisa. É, enfim. O Gabigol teve que pagar aqueles 110 mil, né? Foram 200 pessoas na ocasião no cassino. Ontem eram mais de 100 na Zona Leste. Todos foram pra delegacia. É, e aí eu não vi a entrevista, então não vou dizer aqui. Uhum. Mas me disseram que o Arboleda ainda saiu meio reclamando, que vocês não sabem nada, que falando algumas coisas ali que não gostou muito de ser cobrado.
Se você não se incomoda com 500 mil pessoas quase mortas pela Covid, ele falou assim, de boa, de boa.
É, enfim, até aí.
Já falaram coisas
tem
piores.
Tem muitos que já falaram asneiras nesse sentido.
E o São Paulo já se manifestou, né? Você
já
tá aí com a.
Vou pegar aqui a nota oficial do São Paulo, na verdade,
que é importante.
Aqui só um minuto, mas o São Paulo vai puni-lo, vai afastá-lo 15 dias. Deixa eu só abrir aqui a nota oficial pra ler. É, abrir aspas pro amigo em casa. Mas o fato é que a punição tem que vir mesmo de dentro, porque é absurdo, uma falta de noção, né? Ó, aqui a nota divulgada do São Paulo diz o seguinte, abro aspas. São Paulo Futebol Clube lamenta o ocorrido com o jogador Robert Arboleda nessa madrugada na Zona Leste da capital. Diante de tal fato, o atleta ficará isolado nos próximos dias, sendo testado diariamente. Toma PCR, Arboleda, toma PCR no nariz aí. Até temos a convicção de que ele não se infectou. O jogador vai ser multado e a punição administrativa vai ser convertida em cestas básicas doadas ao G10 Favelas. Dessa forma, o zagueiro não vai enfrentar o Fluminense nesse sábado, como a gente sabe. E é isso, tem aqui as aspas dele, depois de ser pego na festa, ele disse estar de boa. Ao deixar o local. Bom, Arboleda, ninguém tá de boa com você e você não joga tanto pra isso, na minha opinião, com todo
o
respeito.
Mesmo se fosse o
Miranda. Mesmo se fosse o Pelé, não devia estar fazendo isso. Então, eu, se fosse o Arboleda e se fosse a direção de São Paulo, já começaria a procurar alternativas.
Mas
eu
entendo
que,
que a nota oficial é o que educada, eu faria, foi muito boa. Sim. E lembrando sempre, não acho que vai ser o caso mesmo, mas só pra deixar, e o Vampeta sabe muito melhor do que a gente também isso, que às vezes, não, o jogador foi multado. Foi montado.
Não foi, né? Essa informação que... Mas assim, vem cá, Vamp, até pra gente iniciar, já estamos 2 minutos pras duas, mas só pra gente iniciar, esperando. Pois é, passou rápido, a resenha é boa. O jogador que tá tomando cuidado, que não deixa a mulher dele passear, que faz todo o regime certo da Covid, esse cara não vai querer matar um Arboleda ou é todo mundo de boa?
Vai nada, Arboleda...
Tá nem aí, tá todo mundo tranquilo.
Quem não tiver na relação, churrasco na casa do Arboleda ainda. Tô falando, quem não viajar pro Rio...
Tá vendo? Vai. A gente acha e os caras estão lá quer fazendo a festa dele.
Você quer dar castigo pra jogador?
É, tira ele de
campo. Coisas, não. Se não fosse Covid, eu botaria ele pra jogar e concentrar.
Castigo é botar ele pra jogar.
É.
Tá vendo pra onde foi o futebol?
Não, não, eu botei ele pra jogar. Não, né, e concentrar. Jogador dele, o Arboleda, pra você saber que vai dar tudo certo, deixar ele no CT de Cotia trancado.
Concentrando no quartinho dele lá.
Lá, ficar lá ou na bafunda aqui. Não sai. Teste todo dia e treino. Vai ficar ali.
Isso é punição.
Punição.
Pra boa parte do país, isso é um sonho se realizando. Não, esses punição, caras tratam isso assim, né? Bom, o Esporte em Discussão, infelizmente, tem que se despedir, né? Este dia incrível tá do meu aniversário. Obrigado de novo a todos que
saíram.
Valeu, gente. Obrigado. Eu conto com os seus parabéns, que eu nem abri o YouTube para não ouvir xingamento no meu aniversário.
Parabéns.
Obrigado. Dia muito feliz.
Quem será?
Com a Gabriela Massa, minha patroa. Gabi,
olha lá, beijo. Guarda. Guarda esse trecho aí.
Eu mando.
Guarda esse trecho.
O que espera, vai?
Amor.
Amor. E ó, não passamos pano aqui, mas é claro, o assunto relevante de hoje ainda, a acusação de uma ex-funcionária, de uma funcionária da Nike ao Neymar, esse assunto ainda vai decorrer, a gente vai trocar ideias.
Só faz o meu aqui que saiba agora aqui que a defesa de Neymar acha que a Nike usou a menina pra poder armar esse...
Cara, com todo assim, só meu pano, pelo amor de Deus, um cara que depois ser gravado dizendo que eu passei pano e tal, e o caramba, mas que é estranho uma acusação de 2016 vir à tona logo depois que ele encerra o contrato com a Nike, é estranho.
Não dá pra acusar,
vamos esperar. Vamos aguardar. Bom fim de semana a todos, que comece o Brasileirão com o pé direito pro seu time e pro nosso. Tricolor vai bater o Fluminense amanhã. Tamo juntos. Falou, galera.
Tricolor.
Marquinha.
Eu quero a CPI.
CPI.
Não vejo todas essas pessoas trabalhando nesse programa, não. Thank you.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou